Olha, a comissão mista que analisa a medida provisória sobre a regularização ambiental, né, que prorroga a adesão ao programa de regularização ambiental, a comissão mista aprovou ontem o relatório do deputado Sérgio Souza, do MDB. E nós vamos conversar inclusive com ele mais daqui a pouquinho, mas a gente vai repercutir um pouco, né, sobre essa medida provisória, sobre os principais pontos dela, primeiramente com o deputado Nilton Tato, ele que é do PT de São Paulo, está na ponta da linha para a gente conversar a respeito dessa medida provisória. Deputado Nilton Tato, muito bom dia, prazer em falar com o senhor, como vai?
Bom dia, Edson, prazer em falar com vocês, com os ouvintes da Rádio Tambor.
Pois é, a medida foi assinada pelo ex-presidente Temer e estende aí até o dia 31 de dezembro de 2019 o prazo de adesão para os proprietários ou, enfim, posseiros também, né, rural, que é inscrito aí no Cadastro Ambiental Rural, programa de regularização ambiental. Bom, como é que o senhor avalia, de um modo geral, deputado, essa MP? Inclusive, o senhor apresentou um voto em separado a respeito dela. Eu queria que o senhor comentasse um pouco aí qual é a análise geral que o senhor faz dessa medida.
Tá. Edson, primeiro acho que é importante dizer que o debate do Código Florestal talvez tenha sido o maior debate no âmbito do Congresso Nacional, Câmara e Senado, envolvendo inclusive toda a sociedade brasileira. Não estou falando não só o setor agropecuário e os ambientalistas, talvez o maior debate depois do processo de constituinte. Então, já há 7 anos aprovado o Código Florestal, então chegou um grande acordo nacional, dentro de uma perspectiva de valorizar o potencial que o Brasil tem do ponto de vista de produção agrícola, mas também entender que o Brasil é um país que tem um ativo florestal, ambiental e biodiversidade, é um dos maiores do mundo, né? É a maior floresta tropical e, portanto, nós temos também responsabilidade de cuidar desses recursos naturais que são fundamentais, inclusive, para a própria produção, para a própria agricultura. E há 7 anos já aprovado, e há uma dificuldade muito grande de fazer valer e implementar, entendeu, os mecanismos que foram aprovados lá no Código Florestal, como, por exemplo, o Cadastro Rural e o próprio Programa de Regularização Ambiental. Então se chegou num grande acordo, tá?
Sim.
Aí nós tivemos no primeiro momento um boicote muito grande de um setor da agricultura, podemos dizer assim, de uma parte da grande agricultura, do agronegócio, que boicotou o cadastro no primeiro momento, e também tivemos dificuldade ao longo desses 7 anos do próprio Estado criar as condições, eu falo Estado no sentido amplo, né, da palavra, do poder público criar as condições para que todo mundo se cadastrasse, né, cadastrasse as suas propriedades nesse cadastro. Pois bem, e o programa de regularização ambiental, isso demonstra o seguinte: então aquele que, por exemplo, tem a sua propriedade e que ele foi desmatada, não cumpriu a lei da época, então ele vai fazer o cadastro e fazer um programa de regularização ambiental, onde ele se compromete, então, a adequar a sua propriedade àquilo que está na própria Constituição, que assegura que toda a propriedade tem que cumprir a sua função socioambiental.
Quer dizer, ele vai ter que plantar onde desmatou, é isso?
Isso. Então, ela fala assim, então se uma determinada propriedade, pelo Código Florestal, fala assim, olha, eu preciso recuperar X hectares para poder ter minha reserva legal, tá? Então, quando ele faz o cadastro, quando ele assume e faz o cadastro, e depois faz o programa de regularização ambiental, com o tempo, né, ele vai se comprometer em determinado tempo, portanto, ele está legalizado, ele pode, inclusive, durante esse tempo, ir produzindo naquela área que ele tem que recuperar, né, porque está em processo de recuperação, tá, e ele pode acessar os benefícios que tem para a agricultura, como, por exemplo, financiamento para a produção agrícola.
A sua opinião, isso é bom ou é ruim?
Isso é o que estabelece a medida provisória.
Isso é o que foi acordado. Então, nós há 7 anos, tá, e está demorando para fazer isso. Nós entendemos, até porque o Estado, como eu disse também, uma das razões de não ter todo mundo cadastrado, todo mundo ter feito o programa de regularização, tá? Também tem parte da responsabilidade do Estado que não criou todas as condições necessárias. Então, nós temos uma avaliação de que é necessário, sim, fazer esta prorrogação. Até porque, se não prorrogar, você coloca todo mundo, aqueles que não fizeram ainda o programa, sem poder acessar financiamento e, portanto, você pode, inclusive, ter consequências graves do ponto de vista da produção agrícola. Uhum. Então, só para poder entender. Então, nós, da forma como veio a medida provisória, que é um capítulo, né, um item só, dizendo lá, prorroga até 31 de dezembro de 2019, abrindo a possibilidade, inclusive, do Executivo prorrogar por mais um ano. Uhum. Tá? Então, nós não temos problema nenhum com o texto original.
Sim.
Acontece que, no relatório, foi aprovado a inclusão de uma série de emendas, tá, que não trata da prorrogação do programa de regularização ambiental.
Sim.
Ele trata, faz uma avaliação, podemos dizer, alargada da medida provisória e inclui ali dentro mudanças no Código Florestal. Então, essa medida provisória, ela não trata de mudança no Código Florestal. Ela trata de prorrogação de um dos mecanismos que tem no Código Florestal. Então, primeiro, nós entendemos que as emendas que foram inseridas lá dentro, elas podemos classificar assim como jabuti, né? Quer dizer, uhum. não trata do objeto da medida provisória.
Uhum.
Isso é uma questão. Então, portanto, na medida em que coloca um conjunto de emendas, tá? Você vai, o que se pode levar? A criar uma insegurança jurídica para o setor da agricultura, que com certeza vai ser judicializado. Já há uma manifestação da Associação dos Procuradores do Ministério Público Ambiental, né? Então já estão dizendo, está uma manifestação dos 8 ministros, ex-ministros, que de forma inédita no Brasil se reuniram ontem para fazer uma avaliação dos retrocessos na área ambiental, né, da política ambiental do governo Bolsonaro em São Paulo, e lá eles foram explicitamente também levantar a preocupação das mudanças que está se fazendo no Código Florestal.
O senhor, deputado Nilton, podia...
Então, eu falo assim, então, uma das coisas, só para assim, uma das coisas que muda, então, é, por exemplo, já se calcula que, por exemplo, pelo menos 5 milhões de hectares que seria, então, obrigatório a ser recuperado. Então, que esses proprietários, esses 5 bilhões de hectares, eles teriam, então, que assumir o compromisso dentro do programa de regularização ambiental e, com o tempo, recuperar, né, para legalizar.
Uhum.
E agora, na medida provisória, então, se coloca uma emenda lá, onde, entendeu, de certa forma, se isenta de dar uma anistia, mostrando, então, que quem não cumpriu a lei naquela época, entendeu? Vai ter um benefício agora e de poder continuar produzindo e não ter a reserva legal no futuro.
Uhum.
Aí quem cumpriu a lei, quem manteve a reserva legal, quem está mantendo a reserva legal atualmente, com a legislação atual, com o Código Florestal atual, né, acaba não pode produzir e ele tem que cuidar lá da flora, daquela reserva legal, da floresta que tem na sua propriedade, porque aquela floresta não é só interessante para a propriedade dele. Quando você tem uma floresta, ela é importante para a produção de água, ela é importante para outros serviços ambientais, que é para todo mundo. Então, acaba dando um benefício para quem não cumpriu a legislação na época, e aí esse vai ficar legalizado e poder acessar, inclusive, a outras políticas públicas, como financiamento, como também continuar produzindo naquele lugar que deveria ser recomposto a floresta.
Uhum. Agora, tem uma proposta do relator também a respeito da questão dos estados, que não tem ainda um programa de regularização ambiental adequado, de que lá poderia se o produtor poderia manter, né, ou não manter uma área de uma reserva legal por mais tempo, até que esses estados colocassem e implantassem uma política. Segundo o próprio relator, 8 estados do Brasil ainda não têm uma política de regularização ambiental adequada. Como é que o senhor vê esse ponto aí?
Então, por isso que, se você prorrogar, você vai dar o tempo e tem que cobrar e precisa ter apoio, entendeu? Para que o estado construa as condições, né? Uhum. Faça o cadastro. Então, você tem estados que já avançaram bastante, outros não, tá? Então tem que fazer o quê? O Ministério do Meio Ambiente, o Ministério da Agricultura, tá? Tem que ajudar esses estados a montar o cadastro, né? A montar e ajudar a criar o cadastro para ter o programa de regularização ambiental. Por isso que é importante a prorrogação. Então nós entendemos que é importante, porque o estado atrasou. Agora, não é porque atrasou, fala assim, ah, não deu tempo para fazer, não teve recurso, não teve prioridade, ou teve boicote. Aí fala assim, ah, então não vai funcionar essa lei, então nós vamos mudar a lei para poder se adequar à ilegalidade. Tá? Uhum. Então é isso que está sendo proposto nesse relatório. De certa forma, fala assim, como não vamos implementar, não vamos seguir a lei, então vamos mudar a lei para a gente adequar aquilo que a gente está fazendo de ilegal para poder ficar legal. Né? É esse o sentido que está dando. Por isso que vai criar uma insegurança jurídica e vai ser judicializado. Né? Vai ser judicializado e com isso corre um risco muito grande, entendeu? De atrapalhar a própria produção agrícola do Brasil.
Agora, então,
ruim essas emendas.
Você acha que esses adiamentos eles dão uma mensagem, uma ideia de impunidade, deputado?
Ele tem uma justificativa do adiamento, como eu falei. Eu, por exemplo, gostaria muito que já tivesse resolvido o problema daquilo que o Estado quer criar as condições para que todo mundo se cadastrasse. Tá? Não aconteceu isso. E aí você tem razões diversas. Tem desde boicote, como também de falta de recurso. De não, não ter tido acompanhamento técnico, enfim. Tem uma série de razões. Agora, nós não podemos deixar, por exemplo, se você não faz o adiamento, se você não prorroga, você coloca todo mundo em desacordo com a legislação e, portanto, quando o cara vai acessar, por exemplo, o financiamento para a produção agrícola, o banco vai ser obrigado a não dar o financiamento. Então, nós entendemos que, por razões diversas, como atrasou, que faça-se essa prorrogação. Então, nós somos favoráveis, que faça a prorrogação. Não gostaríamos que fosse assim, tá? Mas entendemos o porquê. Então, por isso que nós argumentamos, inclusive, na comissão especial da medida provisória. Se coloca o texto da forma como veio a medida provisória, vamos aprovar por unanimidade, vai para o plenário da Câmara, com certeza aprovaria por unanimidade, tá? E aí a gente segue adiante e fazer que depois a cobrança no próprio Ministério do Meio Ambiente e da Agricultura para apoiar que isso aí complemente nesse próximo ano. Neste ano e, se necessário, próximo. Mas não mudar a lei, porque como se estivesse desistindo, entendeu, do Código Florestal. Eu acho que isso é muito ruim para o Brasil. O Brasil perde. O Brasil é reconhecido internacionalmente pelo seu país mega diverso, pelo seu potencial de produção agrícola, e a gente acaba com essas mudanças no Código Florestal, a gente pode sinalizar de forma que venha prejudicar a própria imagem do Brasil, tanto para dentro como para fora, e a gente sabe o quanto que é importante a agricultura brasileira para a balança comercial, para as exportações, e como para a produção de alimento, não só para o povo brasileiro, como também para os países que dependem de importar produtos agrícolas do Brasil.
Bom, o senhor pretende apresentar uma emenda aí, numa emenda de plenário, no caso, agora, em relação a essa sua posição, em relação à medida provisória original, já que o relatório foi aprovado na comissão mista?
Não entendi, Gerson.
O senhor pretende apresentar uma emenda de plenário? Porque agora
o
assunto vai a plenário, né?
Como tem um conjunto várias de emendas, nós vamos apresentar emendas de destaque, né? Tem a possibilidade de fazer esse destaque no plenário da Câmara. E aí, como também outros partidos já se posicionaram lá, que também vão apresentar destaques. Então, perfeito. Isso está sendo trabalhado, quando esse projeto for para o debate para a votação no plenário, vão ter os destaques e aí a disputa, o debate vai se dar lá dentro da Câmara.
Perfeito.
É um risco muito grande, porque essa medida provisória, ela vence o prazo dela agora no começo do mês de junho. Se ela fosse com o texto original, passava com tranquilidade, porque ela tem que ser votada na Câmara e depois no Senado, né? E agora, na medida que ele vai ter vários destaques, posso dizer que no mínimo 7, 8 destaques vão ter desse projeto, então vai demorar muito, pode atrasar e pode colocar em risco, inclusive, de não ser aprovado no tempo necessário antes da própria medida provisória ser caducada.
Bom, vamos aguardar aí. Deputado Nilton Tato, do PT de São Paulo, conversando com a gente. Deputado, muito obrigado aí por participar com a gente e esclarecer os ouvintes a respeito desse tema. E vamos acompanhar, né, a tramitação aí agora no plenário da Câmara, com os debates que vão acontecer em torno dessa MP da questão da regularização ambiental. Muito obrigado e um grande abraço para o senhor.
Obrigado, abraço para você, para a Elisabel também, para todos os ouvintes da Rádio.
Obrigado, deputado. Bom dia para o senhor.